Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 29 de março, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, né, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo meu parceiro Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa deixar os nossos ouvintes bem informados?
Isso mesmo, Kátia Gomes. Ótima tarde para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. A partir de agora, você sabe, muitas informações da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. E a sua participação sempre importante pelo nosso WhatsApp 988291029. Já pode ir enviando as mensagens escritas e logo mais a gente libera os telefones 3675-2000 e 3675-2436 para você fazer suas observações, reclamações e reivindicar seus direitos aqui no Jornal do Meio-Dia, Kátia.
Isso mesmo. Então fique conosco nessa sintonia. Lembrando que hoje ainda o nosso repórter não vai participar, né? Mas estou verificando se a partir da manhã ele retorna, porque Coutinho foi fazer uma viagem especial. Fico resenhando ele, gente. Olha, 12h10, o Jornal do Meio-Dia está no ar. A informação que você precisa na hora do almoço. Oferecimento Supermercados Meira. Qualidade, variedade e preço baixo. Rede UniFTC, você em movimento. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender, uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras e parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Olha, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa. Salvador, 473 anos, a cidade que vive em nós. É, Marcos Bezerra, hoje 473 anos da nossa capital baiana, Salvador.
Verdade, Kátia Gomes. Parabéns à capital baiana e a primeira capital do nosso país,
Salvador. Verdade, né? Linda capital, também cheia de belezas naturais, né? Olha, eu gosto muito de Salvador, sou muito grata a Salvador. Morei lá por muitos anos, onde estudei, comecei minha carreira. Então, um abraço especial para a nossa capital baiana.
E Ilhéus tem quase essa idade também, deveria estar mais desenvolvida, né?
É, verdade, verdade.
Jornal Dia de Teresina, visita de Jair Bolsonaro, presidente inaugura fazenda 5G no Piauí.
Jornal Meio Norte, Teresina, Bolsonaro demite presidente da Petrobras, Adriano Pires assume, ele que é economista.
Diário de Pernambuco, pandemia. Pernambuco libera o uso de máscara em ambientes abertos.
É, hoje ainda a gente vai falar o que diz o governador Rui Costa em relação à Bahia sobre a liberação de máscaras, tá? Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza. Camilo anuncia saída do governo no dia 2 de abril.
Tribuna do Norte de Natal. Após 10 anos, o estado volta a fazer transplante de coração.
Que bacana, viu, gente? Isso é muito bom. Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió, JHC, eleva o tom. Governo de Alagoas é irresponsável fiscalmente, esbanjador e imediatista.
Jornal Pequeno de São Luís, eleição da mesa diretora da Câmara de São Luís caminha para unidade com chapa única.
Correio de Sergipe, Aracaju, MPF de Sergipe passa a exigir comprovante de dose de reforço de vacina para acesso à sede da instituição. Fala sério.
O Dia do Rio, Empréstimo. Veja as novas regras para o crédito consignado do INSS.
Jornal Correio do Povo, de Porto Alegre. Eduardo Leite renuncia. É o governador lá do Rio Grande do Sul.
Valor Econômico de São Paulo. Governo confirma Adriano Pires na presidência da Petrobras e Rodolfo Landim no conselho.
Folha de Londrina, Paraná. Ministro da Educação e general da Petrobras caem no mesmo dia.
O Popular de Goiânia, Bolsonaro define candidato, Mendanha mantém apoio.
Jornal do Tocantins, de Palmas. Abate de cabeças de bovinos tem variação positiva de 6,2% no Tocantins e queda em 23 estados. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Noticiário Regional você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Agora são 12 horas e 14 minutos. Olha, comerciante é condenado, viu, a mais de 22 anos de prisão pela morte de casal em Ilhéus. Acusado de matar um casal de colombianos em maio de 2018 em Ilhéus, Magno Rodrigues Silva foi condenado a 22 anos e 5 meses de prisão em regime fechado. O julgamento foi concluído no final da noite de ontem, no Fórum Epaminondas Bebert de Castro, aqui em Ilhéus. Conforme a acusação e a polícia, o Magno matou os colombianos Andrés Aluan Rey e Diana Paola Zuluaga para não pagar uma dívida de R$7 mil ao casal. O agora condenado matou a tiros e enterrou o casal em cova rasa. A ação teve a ajuda de um de seus funcionários, identificado como Cosme Santana, que também está detido e ainda vai a julgamento, tá?
Pois é.
Que coisa, hein, gente? Olha, 12 horas e 15 minutos, a gente vai dar uma passadinha pelo extremo sul da Bahia, logo em Porto Seguro, porque olha isso aqui. Como assim? Sem rabecão, corpos são transportados em viatura da polícia no extremo sul da Bahia, que coisa, hein, Marcos?
Pois é, Kátia. Caixões com corpos são transportados em viaturas policiais inadequadas em Porto Seguro após o veículo voltado para esse tipo de transporte na cidade, o rabecão, sofrer perda total em um acidente de trânsito. O acidente com um veículo específico para o transporte dos corpos para o Departamento de Polícia Técnica, DPT, da cidade, aconteceu em novembro de 2021. Desde então, o município conta com uma caminhonete da Polícia Técnica. De acordo com o Departamento de Polícia Técnica de Porto Seguro, o órgão está em contato com a empresa que aluga os rabecões para o governo do estado e um veículo adequado já foi solicitado. Ele deve chegar ainda na segunda-feira, a previsão era para ontem. Enquanto a situação não é resolvida, é possível ver um caixão amarrado com cordas no fundo do carro cedido pelo DPT, um veículo modelo caminhonete. Se o caixão não for bem amarrado nas laterais do veículo, ele corre o risco de cair durante o deslocamento. Além do transporte inadequado, os veículos usados para levar os corpos já apresentaram problemas mecânicos e passaram por reparos em oficinas, o que atrasa a liberação dos corpos, feita pelo Instituto Médico Legal IML de Porto Seguro. Olha, realmente há muito tempo, né? Desde novembro do ano passado aconteceu esse acidente, e já era para ter esse rabecão substituído na cidade de Porto Seguro, que é uma cidade turística, uma cidade conhecida, uma cidade grande, não pode passar por esse vexame, né? Agora, meio-dia 17, indo para Itabuna agora, parte de presídio desmorona e atinge 3 casas. Olha, parte de um prédio desmoronou no bairro Lomanto, em Itabuna, na madrugada aí de terça-feira. Ao desabar, o imóvel atingiu muros e paredes de 3 casas vizinhas. O incidente não deixou feridos. O prédio estava interditado desde 2020. Não havia ninguém nele no momento da queda. Segundo uma testemunha, o desabamento danificou o muro e a caixa d'água de um imóvel, parte de outra casa e uma residência desabitada. Conforme moradores do bairro, apesar da interdição, vizinhos do imóvel denunciavam um risco de desabamento. Outra parte do prédio ainda pode cair. A Defesa Civil de Itabuna esteve no local e isolou a área de risco. E a gente espera realmente, né, que seja isolado, para que não faça vítimas, né, Kátia?
É verdade, viu, Marcos? Muito perigoso isso aí, né? Uhum. A gente espera que não acabe ocorrendo um outro acidente.
É.
Olha, são 12 horas e 18 minutos, nós vamos mudar totalmente aqui de assunto. Os nossos entrevistados já estão aqui no estúdio. Nós vamos bater um papo com Anselmo Clemente, presidente da CDL de Ilhéus, e também com Paulo Moreira, que é gestor de negócios da CDL de Ilhéus. Vou colocar elas lá em cima, porque o assunto são mulheres. Vamos falar de mulheres empreendedoras, minha gente. Primeiro, boa tarde, Anselmo Clemente, Paulo Moreira, sejam bem-vindos aqui ao Jornal do Meio Dia. É sempre um prazer recebê-los aqui.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, grande Marcão.
Né? Boa tarde.
E feliz de estar aqui mais uma vez na Gabriela FM, né? Um parceiro incrível que é Valdeneco Júnior, um parceiro enorme lá da CDL, e dizer que sempre que como somos convidados para vir na Gabriela, a gente fica muito feliz de passar informações desse dia maravilhoso. Que vai ser esse evento delas para elas.
Daqui a pouquinho você me conta detalhes. Deixa eu ouvir o boa tarde de Paulo Moreira também.
Boa tarde, Cátia. Boa tarde, Marcão.
Boa tarde, Paulo.
Boa tarde, Léus e região. Nós somos felizes, né? Viemos aqui trazer delas para elas e somos entrevistados por ela. Né? Isso é que é importante.
A rainha da
Rádio Difusora do Sul da Bahia.
Não, e a Gabriela FM. A gente.
A difusão de rádio do Sul
Explique
da Bahia.
Explica isso melhor, porque senão começa a falar o nome de outro.
É. Ah, sim, sim.
Explica isso melhor, Paulo Moreira.
Está explicado, da difusão da rádio do Sul da Bahia.
Ele que está dizendo que sou a rainha do rádio. Sou uma mera comunicadora, jornalista que adora entrevistar. Bem, eu quero saber quando a CDL vai fazer um evento de comunicação também, né? Com a mulherada.
É
Marco Bezerra. Sim. Vendeu peixe aqui da mulherada,
são
da comunicação.
Né, Kátia? São planejamentos que a gente vem trabalhando no dia a dia. A gente tenta planejar um ano já da CDL.
Uhum.
Né, e sempre conseguir tentar colocar essas datas especiais. Um evento que a gente, graças a Deus, pandemia, eu posso dizer que chegou ao fim mesmo e vamos seguir nossa
quase
vida.
Lá, quase no final, tá, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. E vamos poder tirar essas máscaras chatas, né, que a gente não consegue reconhecer ninguém na rua. Mas isso aí, a gente consegue montar um calendário bem legal a partir desse ano e aí você deve seguir totalmente animado.
Então, já que tem esse calendário, vamos começar por esse evento aqui. Que é o primeiro seminário de mulheres empreendedoras de Ilhéus. Delas para elas. Como é que surgiu a ideia de fazer esse evento? É o primeiro, né? Bacana.
É, a gente montou uma estrutura, pensou no Dia da Mulher, né?
Uhum.
E aí conseguimos reunir, né, nossos grandes, pode dizer, patrocinadores que sempre estão, né, unindo forças para que o comércio consiga se desenvolver, né? E aí, em um papo desse, no final de fevereiro, vimos a necessidade realmente de fazer um evento para a mulher. E um evento especial que podia trazer. Agora está na moda esse empoderamento da mulher, né?
Com certeza.
A mulher sabe que mulher é forte, mulher é retada. Então, e o que mais a gente vem vendo crescer ultimamente é que mulheres realmente estão virando empreendedoras. Então,
é verdade.
O nicho do mercado está crescendo muito e estão todas de parabéns.
O que eu acho bacana nessa coisa do empreendedorismo é feminino, né? Como você mesmo disse, vem crescendo cada vez mais. Inclusive, no dia 19 de novembro, que é o dia do empreendedorismo feminino, eu até entrevistei aqui a Selma Velanes, que é uma grande empreendedora em Ilhéus e Itabuna, né? E também ela, a Daniela Lacerda, que é uma grande empreendedora na Bahia, né? Ela que é proprietária da Rede Corujão em Feira de Santana. Eu entrevistei ela aqui em novembro, no dia 19. Inclusive, faz destaque aí na Forbes, né?
Isso aí.
Quem tem até 30 anos de idade, ela é uma das palestrantes,
com
né?
Com certeza, com certeza. Então, assim, a gente trouxe essa informação. Nós tínhamos duas palestrantes especial, mas a gente tinha necessidade de trazer uma mulher guerreira e baiana.
Isso.
Né? Então, foi um toque, né, que nós tivemos. E aí estamos aí, delas para elas, dia 31 de março, né? Começa a iniciar às 8 da manhã e finaliza com um grande almoço.
Vou pedir Paulo para explicar um pouquinho da estrutura desse evento, né? Como o Anselmo disse, começa às 8 da manhã e vai até meio-dia.
Vamos,
né,
lá, Kátia, em primeiro lugar, a gente gostaria, em nome da diretoria, de pedir desculpas, né?
Sim.
Desculpas às mulheres empreendedoras de Ilhéus, porque o nosso pensamento, aí, o pensamento da diretoria, o presidente e sua diretoria, vai fazer no Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março.
Sim.
Mas, infelizmente, com contratempos, ocorrem dificuldades também, né? Nós prorrogamos um pouco e, antes de encerrar o mês, nós vamos realizar esse evento, que é o primeiro seminário de empreendedorismo.
Sinceramente, eu acho que está valendo o mês todo.
Não, está valendo o mês todo, ótimo. Foi por isso que não passamos o mês.
O ano todo
e todos os dias. Então, essa é a desculpa, porque nós nos limitamos, com precaução, ao número de 100 empresárias do segmento, né? 100 mulheres empreendedoras de vários segmentos, de toda a localidade, do turismo, do comércio, do serviço, da indústria. Então, mulheres empreendedoras. E nós pensávamos, poxa, vamos nos esforçar para a gente atingir 100 pessoas. Evidentemente
foi
que...
Foi
em 3 dias, as inscrições esgotaram, nós estamos com 48 pessoas em lista de espera, pedimos desculpa, gente, não tem como encaixar. Nós prometemos que ainda esse ano, não é, presidente? Ainda esse ano possamos voltar com a nova edição, certo? No espaço maior.
Quem sabe em 19 de novembro, Dia do Empreendedorismo Feminino.
Exatamente, 19, não, uma excelente data, entendeu? Para que a gente possa, nós temos o quê? Trazer Daniela Lacerda é um espetáculo. A mulher do Forbes, a mulher é Uber 30, entendeu? O destaque da América Latina.
Verdade.
Não é destaque da Bahia, só que ela é baiana, de Feira de Santana. É o destaque da América Latina. Jovem empreendedora, abaixo de 30 anos. Então, é um exemplo para que as mulheres de Ilhéus que vão estar lá presentes, que vão ganhar esse presente. E nós fizemos o seguinte, com muito esforço, dedicação, buscando patrocínio para que podemos assim, ter um café da manhã para recebê-las, para que possamos ter um coffee break para o intermediário e encerrarmos aí com um almoço para que elas participem disso aí.
E as inscrições foram gratuitas, né, Paulo?
Inscrição gratuita, só que a gente pediu, reconfirmamos por telefone as pessoas, receberam ligação, porque apesar de inscrição ser gratuita, mas o esforço da CDL, porque nós temos custo operacional de café da manhã, de coffee break, da palestrante, claro, de transporte, de hospedagem, de tudo, certo? Espaço físico, né? Toda a estrutura. Então, graças a Deus, a coisa aí, Deus que se assim aconteça.
Olha, gente, realmente já se encerraram as inscrições, foi muito rápido. Muita gente, fala lá com a diretoria da CDL. Muita gente procurou a Daniela, porque eu já tenho um contato, já amizade com a Daniela já há muito tempo. Contato a gente tem pelo Instagram, ela tava me contando. Muita gente, Kátia, me pedindo vaga, só que eu não posso fazer nada. Então o pessoal da CDL tá aqui explicando, o Paulo já explicou, né? É limitado, foi muito rápido, mas quem sabe numa próxima oportunidade, né? E eu achei muito bacana essa idealização desse evento, viu, Anselmo? Porque, não por eu ser só mulher, não, mas realmente tem crescido, na pandemia, inclusive, cresceu o número de mulheres empreendedoras, mulheres que perderam seu emprego, ou mulheres que já eram donas de casa, só dona de casa, o marido ficou desempregado e ela teve a iniciativa de se tornar uma empreendedora, né?
Perfeitamente, Caio. Foi a mudança de comportamento realmente que nós estamos verificando e observando que mudou e mudou radicalmente e a gente não volta.
Uhum.
Né? Eu vejo o Paulo falar sobre o contexto, de como foi realizado, e a gente ficou surpreso com a adesão de a quantidade de mulheres realmente. Que
adesão rápida, nossa vida, né?
Foi muito rápida. A gente tinha medo, né, de fazer uma estrutura e não ter. Né? Porque hoje você vê, tem várias estruturas que são montadas, que dá 30, 40, 50 pessoas no máximo. A gente conseguiu realizar um evento realmente e chegar a um ponto positivo. 100 mulheres especiais que vão estar nesse evento da CDL aí de Leuza aí.
Vocês viram como a mulherada é arretada? Tá?
Eu já tinha comentado com o Paulo, cara, que é importante que as mulheres são retadas. E eu falei, ó, você está acostumado a fazer evento para homem.
Exato.
Homem, você tem que ser resistindo. Para homem, você tem que botar cerveja. Você tem que botar... Mulher, não. Você faz um evento importante... E ela vai prestigiar.
Ela vai lá para ver o conteúdo.
Com certeza.
Para discutir empreendedorismo feminino, empoderamento, vai conhecer os cases de sucesso, as redes sociais que estão aí hoje bombando e muitas mulheres vêm se destacando nas redes sociais com seu empreendedorismo, aquela que começaram com suas lojinhas virtuais, né? Que são muitas.
É que eu acho que Paulo não entende muito de mulher, entendeu, Kátia? Aí eu fico...
Vai aprender mais a partir de agora,
agora
viu,
ele
Paulo?
Vai aprender mais, ele vai ter alguns conselhos principais, que vai dizer, Paulo, não é assim, tem que ser dessa maneira. E com certeza a gente vai atingir o nosso objetivo.
E Anselmo, Paulo, qual o conselho vocês dão para essas mulheres que tentaram a vaga, né, nesse momento e não conseguiram?
É verdade, a gente vai estar providenciando novos eventos, umas novas estruturas. E aí a gente vai começar, né? Porque isso. Assim, a CDL esse ano ela vai ter tríplice, feijão companheiro, lançamento do do Natal, né?
A tríplice que vocês falam, a campanha engloba Dia das Mães,
São João, Namorado, Namorado e São João.
São João, bacana.
Posso ver se em junho pode, né, incrementar algum evento, ou em julho pode incrementar algum evento, trazer algumas palestrantes especiais. Né?
Bacana.
E a gente consiga fazer um evento, agora sim, realmente, um evento até maior. Porque assim, o importante pra gente é que deu, tá dando certo. E viu que tivemos uma resposta rápida, a gente pode botar para 130, 140, 150 pessoas na próxima. E cada vez que a gente tem uma adesão maior, a gente vai aumentando a quantidade de pessoas que estariam participando desse nosso evento aí da CDL. Não dizer que vai ter só evento para a mulher, mas também vai ter grandes eventos.
Diversos outros tipos, né? Que atende outros públicos também.
E quando você fala assim, a inspiração para esse evento, como é que vocês pensaram? Eu tive um evento em Teixeira de Freitas.
Minha cidade.
Né? Que foi um evento parecido. Que quando eu cheguei lá, tinha um auditório. Acho que foi elas. Foi para elas. Não sei, o da gente
algo
é delas,
tipo.
Para elas. Foi alguma coisa desse tipo. Que eu tava lá, o presidente da CDL Teixeira, que é um grande amigo meu, me chamou para ir lá para bater um papo. Quando chega nesse evento, gente, foi a coisa mais linda que eu tinha visto em um auditório.
É, lá eles já fazem já algum tempo eventos assim com mulheres, né? E é sempre sucesso, né? Porque a mulherada arretada tá por todo lado, né?
E aí eu observei, tinha comentado com o Paulo sobre essa situação lá de Teixeira. Eu falei, pô, Paulo, a gente podia acender, a gente começar a rever essas palestras realmente, a gente poder. E aí, graças a Deus, mais uma vez, os parceiros, né, que acreditaram no... nesse projeto da CDL aí.
Que bacana. Lembrando que o Sebrae, viu, gente?
É, o Sebrae
faz
importante.
Parte, né? E eu acho bacana porque eu gosto de lembrar o trabalho da Claudiana à frente aí do Sebrae. É uma mulher também retada. Eu gosto muito de entrevistar a Claudiana, né? Ela tem sempre muitas informações, né? Importantes, não só para as mulheres, né? Mas para o empreendedorismo de um modo geral. Então, gente,
nós temos também aquela Jaqueline Silveira, né? Que também é a filha
Jaque,
do grupo Topada também, mandar um abraço do amigo Dudu.
É empreendedora e joga duro nas redes sociais também, tá? Jaque, um beijo para você, Jaque Silveira. Eu gosto muito do trabalho da Jaque.
Estamos aqui. Então pronto, Kátia. É sucesso.
Falar rapidinho.
Peraí, rapidinho, deixa eu só pra fechar esse assunto, Paulo. Então, gente, dia 31 de março, ali no Barra Vento Praia Hotel, vai acontecer aí o primeiro seminário de mulheres empreendedoras de Ilhéus, delas para elas. É, como o Paulo já explicou, as inscrições gratuitas, mas já foram encerradas, porque a mulherada, ó, rapidinho ali, foi lá e fez sua inscrição, sem vagas, né, fechadas rapidinho. Então, Paulo, você me falou que esse evento vai ser gravado e vai ter... E depois as pessoas têm como acompanhar esse evento? Onde?
É isso. O evento nós estamos tentando lá na possibilidade, junto com o hotel, de fazer ele ao vivo, pelo Instagram.
Pelas redes sociais.
Pelas redes sociais. E também fazer gravação, né? Porque as pessoas possam assistir depois.
Massa.
Pode ser disponibilizado para as pessoas depois aí.
Pronto. É
exatamente o que eu pedi. Desculpa, infelizmente, como ele disse que eu não conheço muito de mulher, mas o chamamento elas atenderam.
Então, já que vocês estão aqui, já dei em primeira mão aí essa campanha da CDL, a Tríplice
campanha. A Tríplice é uma campanha, é uma campanha muito forte, né? É uma campanha de soerguer o comércio. E com a ousadia que tem o presidente e sua diretoria, nós somos colaboradores, entendeu? É de que hoje expandimos, né? Hoje nós queremos solidificar o crescimento também dos bairros do comércio, né?
Importante.
Nós estamos fazendo a participação do Centro do Comércio, estamos fazendo a Zona Sul, Pontal, Nelson Costa, Nossa Senhora da Vitória, Urbis, estamos fazendo a Zona Oeste, que é o Teotônio Vilela, estamos fazendo o Norte, que é Malhado, o Barra. Vamos expandir para que o comércio ele seja por inteiro. Você tem uma ideia, como é que é o funcionamento disso? Bom, os cupons que foram distribuídos pelos comerciantes no centro da cidade, que forem agraciados e premiados com 500, com 1.000, 2 mil reais, que nós temos 50 mil reais em prêmios, eles só podem comprar no centro da cidade. Aquele que comprar no bairro e for agraciado o sorteio no bairro, ele só pode comprar no bairro. Então, com isso, nós vamos com o trio elétrico fazer o sorteio no Dia das Mães, no local, no Dia dos Namorados e São João. Vamos fazer sorteio no Vilela, vamos fazer sorteio na Zona Sul, fazer sorteio no centro. Para que o dinheiro circule, né? Dentro do próprio comércio e às vezes você fala da premiação. Ah, um carro, uma moto, uma pessoa ganha. Nós vamos favorecer aí a quase 100 pessoas né? Nesse sentido aí. Então, é expandir você dos bairros aí. Acredite, adquira seu kit para fornecer, para dar ao seu cliente um cupom para que ele concorra. E aí, no seu bairro, vai ser o sorteio e eles vão ser agraciados aí e comprar aí nas suas lojas.
Beleza, então. Parabéns aí à CDL pela organização, realização de grandes eventos e ações também que movimentam aí o comércio de Ilhéus.
Verdade, Cátia. Estamos aqui nessa luta árdua, né? Experiência de vida, experiência que a CDL nos traz, um presente. E estamos fazendo mais do que a nossa obrigação, realmente, que a CDL está aqui para desenvolver, né, as campanhas, para sempre estar...
Está movimentando, né, o comércio de Ilhéus, isso é muito importante.
Promovendo o comércio.
Obrigada, gente, pela participação de vocês, viu?
Marcos, grande abraço, Marcos. Essa voz sua é irreconhecível.
Forte. Um abraço, Selma. Obrigado.
Obrigado também.
Valeu. Um abraço, Paulo Moreira. Obrigado.
Obrigado, querida. Obrigado, Marcão. Marcão é a voz da tranquilidade, né? A voz da paz. Isso é muito bom.
Será que a esposa dele briga com ele e fala,
calma. Calma. A pessoa estiver em casa, né? Ouvindo Paulo Moreira falar na rádio, esse cara é maluco, né? Mais ou menos. Aí o Marcos fala, olá, pessoal.
Aí ele chega assim, ô Paulo, ô Anselmo.
É a voz da tranquilidade.
Espero que não, espero que não me mande lá para a Rússia e Ucrânia, né?
Não, de jeito nenhum.
Uma das pessoas que são apaixonadas aí pela sua voz, pelo seu comportamento.
Pronto, obrigado,
sua...
Paulo.
Catinha, você é a paixão, é o amor da região, entendeu? Nosso agradecimento, sempre ajudando aí a CDL no que é possível, né? No que é possível para o agradecimento. Você ajudando a CDL, você está ajudando a Anselma, a Paulo Moreira, você está ajudando ao comércio de Ilhéus, você é a pujança do comércio de Ilhéus. Muito obrigado, hein?
Obrigado.
Obrigada. Gente, 12 horas e 35 minutos, vamos ao rápido intervalo comercial, voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Isso mesmo, este é o seu ponto da informação, Jornal do Meio-Dia. Um oferecimento: Supermercados Meira, Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Olha, 12 horas e 42 minutos, vamos aqui de informações. Daqui a pouquinho, a gente já libera aí a participação do nosso ouvinte, tá? Porque aqui o ouvinte, você sabe, tem voz e tem vez. Olha, deixa eu ir de informações aqui, porque interessa aí as pessoas que têm vontade de fazer medicina, né? Achei muito interessante essa informação. Egresso da Medicina UniFTC é aprovado em primeiro lugar no programa Médicos pelo Brasil. O Arthur Antônio Barreto Rodrigues entrou para o mundo da medicina aos 17 anos, gente. Seguindo os passos do irmão mais velho, o sonho de se tornar médico nasceu na infância e hoje ele conquistou 3 vezes as primeiras colocações no programa Médicos pelo Brasil nas cidades de Santa Bárbara, né? Ele ficou em primeiro lugar. Em Antônio Cardoso, também em primeiro lugar, e na cidade de Santo Estevão, em segundo lugar. Embora ainda tenha o sonho de se tornar ortopedista, o médico, atualmente com 23 anos, trilhou um dos caminhos que também o conquistou, a medicina da família e comunidade, que é muito importante, viu, gente? Aquele médico que se especializa nessa área, né, e atua ali na medicina da família e da comunidade, ele ajuda muita gente mesmo. Ele disse, né, o Arthur, eu escolhi o programa Médicos pelo Brasil porque eu gosto bastante da atenção primária. Eu acredito que a atenção primária é a base para resolver vários problemas que a gente tem na nossa saúde pública. E é uma coisa que vai me permitir ter um plano de carreira. Parabéns, viu, Arthur Antônio Barreto Rodrigues. Né, começou estudando aos 17 anos, né, medicina, e hoje aos 23, tá aí. Se destacando, né, Marcos Bezerra, nessas colocações aí, conquistou 3 vezes as primeiras colocações do programa Médicos pelo Brasil, que maravilha. E ó, isso aqui que ele falou, da atenção primária, isso é muito importante, porque se um gestor público, prefeito, viu, gente, se ele investe na atenção básica, que é a atenção primária, né, ele evita que vários problemas, né, que os problemas aumentem e vá para a média e alta complexidade, o que acaba congestionando os hospitais, né?
Então, e criando gastos absurdos, né?
Exato.
Sistema de saúde.
No sistema de saúde. Então é isso, muito importante mesmo. Que bacana, viu? Essa conquista aqui do Arthur Andônio aprovado no programa para 3 cidades diferentes, conquistado aí, conquistando esse primeiro lugar em 2 delas e o segundo em outra. É, foi estudante de medicina da UNIFTC. Deixa eu mandar um abraço para ele, Felipe Levi, tá acompanhando o Jornal do Meio Dia. Felipe, só vi agora, viu? Um abraço para você, obrigada pela audiência. Marcos Bezerra, vamos liberar, por gentileza, a participação do nosso ouvinte.
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Pronto, 36752000, você fala conosco ao vivo por telefone ou envia sua mensagem escrita para o 988291029, mensagem escrita, tá? Pelo Zap Zap. E tá ligadinha também no Jornal do Meio Dia, nossa amiga Lil, um beijo pra você, viu, Lil? Ela disse, já tô por aqui. Marcos, o que, que temos aí de mensagens de ouvintes no WhatsApp?
Vou dar um alô para quem está acompanhando a fanpage da Gabi, né? O nosso Jornal do Meio Dia. A Luciana Santana manda um boa tarde, a Joelma Rosa, o João Esteves e a Marcela Santos também estão acompanhando. No nosso WhatsApp, boa tarde, Kátia, Marcos, não quero me identificar. É o pessoal da Vila Olímpia mais uma vez pedindo ajuda e socorro, né? Elizabeth, ela é alcoólatra, bebe todo dia e toda hora ela não deixa a vizinhança dormir. A noite toda, falando palavrões, não respeita filhos e netos, né? Por favor.
Que isso.
A família está pedindo ajuda, né? É, de repente uma casa de recuperação, né? A família não tem condições financeiras. Por favor, nos ajude.
Que coisa, hein?
Lá na, em Vila Olímpia, né?
Mais alguma mensagem?
Tem, sim.
O que, que temos aí?
Tem gente querendo participar de promoção, mas né, hoje não,
hoje não, não. Hoje não tem, não. Hoje não. Amanhã a gente faz o sorteio do rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor. E na sexta-feira, aquele vale-compras no valor de R$100 da Supermodelos, tá bom?
É, o ouvinte aqui, o ouvinte está na dúvida. É, boa tarde, Kátia. Me fale uma coisa. Fui tomar a segunda dose e lá eles me deram um reforço. Isso pode?
Poxa, gente, porque não entendi. Não, mas você aceitou?
A não ser que tenha tomado a Janssen, né?
Mas quando você toma a primeira dose, você toma a primeira e a segunda dose, você toma da mesma. Por exemplo, se você tomar a Coronavac, você repete.
A
se
Janssen tomar é a dose outra, única, né? Acho que a Janssen depois já parte pro reforço, né?
É,
se não me engano.
É,
pode ter sido esse caso.
Mas não pode. Porque o Ministério da Saúde explicou assim. Se você toma a primeira e a segunda dose, é da mesma. Por exemplo, Coronavac, Pfizer, Oxford, Janssen. Né? Aí,
é
no caso
única.
Do Janssen, se você tomou a dose única, e quando você vai para o reforço, é ela de novo, que é a dose única. Procura saber isso aí direito, olha no
talvez
seu cartão.
Talvez tenha sido o caso da Janssen, tem que saber direito.
É, mas será? A pessoa ter perguntado dessa forma? Enfim, olha no seu cartão. Se a sua primeira dose foi aquela dose única da Janssen, na segunda, que é chamada
é
dose de reforço.
É. Que pode não ser Janssen, eu creio, não sei, né, direito.
É, porque teve gente que tomou... É Oxford na primeira e na segunda, em Ilhéus, e depois tomou a... Não, tomou a primeira e a segunda em outro lugar, e aqui tomou a reforço a Janssen, em Ilhéus.
Aí.
Né? Então, enfim, eu não posso nem questionar isso aí.
O vamos Daniel motorista, está pedindo alô, está mandado seu alô, Daniel. Ah. É, o Gilberto, que mora na rodovia Jorge Amado, aqui no Banco da Vitória, quer fazer uma reclamação sobre a Coelba. Já fui lá 3 vezes fazer o pedido para que eles venham cortar uma árvore que está muito próxima à minha residência. Tem um risco de cair em cima da mesma e até o presente momento não obtive nenhuma resposta do órgão. Gostaria de saber o que poderia ser feito a respeito, né? Então, a solicitação acho que não seria a Coelba, mas
se
sim...
tiver... Sobre o poste,
a fiação, né?
A Coelba resolve isso. Se for só sobre a casa e não atrapalha os fios, a Coelba não entra nessa, viu, gente? Explica melhor aí, tá? O telefone tá tocando, temos o ouvinte na linha. Deixa eu só deixar o quê aqui, o retorno. Vamos atender o nosso ouvinte. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde.
Boa, quem fala?
É, do Iguape.
Pois não.
É do Iguape.
Pode falar.
Ontem, uma adolescente, assim, mais ou menos uns 13 anos, de tarde, vindo para casa, acho que ela é para casa dela, saiu do colégio, do estadual, e entrou no ônibus, E o cartão dela, você já sabe que adolescente não se preocupa com isso, né? Negócio de o crédito do cartão. Ela entrou no ônibus, simplesmente o motorista, já de noite, porque já era cinco e pouco, botou o adolescente para descer. Eu achei um absurdo, porque ela ia o destino tipo malhado. Aí ela desceu no ônibus e foi para casa de uma colega questionar que o motorista botou ela para descer. Não tem aquele que quando a vez o cartão do estudante acaba, que pode, quando for recarregar, ter o desconto lá no FIT? É isso que eu quero me informar.
Olha, eu também não sei, mas a gente vai procurar saber, tá? Pra te responder isso aí. Agora que realmente é até complicado, né? Perigoso para essa adolescente ficar no meio da rua, né? Isso aí tem que ser realmente esclarecido, né? Se pode fazer isso como ela mesma sugeriu. Né? Depois, quando recarregar o cartão, ser descontada aquela passagem, né? Boa pergunta, viu, minha amiga? A gente vai questionar isso aí.
Porque tem uma coisa, a gente entra no ônibus, dá R$4, eles nunca dão 20 centavos.
É verdade.
De truco, não tem truco.
Eu ouço muito
e isso. E custa, vamos supor, ele pode ser um pai de família, pode ser avô, ser o que for, ele pegar uma adolescente dessa, conversar com ela, amanhã eu pego esse horário, você tem como me devolver a passagem? Eu tenho certeza que os pais iam dar para ela retornar para ele esse dinheiro.
Uhum.
Eu acho um absurdo.
É complicado mesmo, viu, minha linda? Realmente, assustador isso aí. Obrigada pela participação.
De nada.
Tá aí, a gente quer saber agora, né, se há essa possibilidade.
É, o bom senso tem que prevalecer, né? De repente, o estudante, a adolescente já espera um tempão para que passe um ônibus, não sabe se é o último, né, de repente, do horário. E aí, por não estar o cartão com
ela
crédito
pega
suficiente...
Ela pega de surpresa, porque tem adolescente que pensa que o cartão ainda tem, né?
É. E aí crédito. Tem que descer, né?
Triste, viu, gente? Muito complicado. Aqui em Leo são muitos problemas em relação a essa questão do transporte público.
Não poderia compensar com o troco que não é passado, como a ouvinte falou agora, né?
Não é?
Deixava o estudante ir.
Porque isso eu escuto o ano todo. Ah, sim. Kátia, a passagem é R$3,80. Por que a gente, quando dá os R$4, não devolve o troco? Mas se eu tiver R$3,70, não deixa eu embarcar.
É.
Pois é, né, empresas de ônibus? Boa pergunta. Né? Eles têm que ter... A moeda tá difícil, mas aí vocês vão ter que se virar, porque se não passa o troco, também não é justo vocês interromperem uma pessoa que tá com R$3,70, porque eu ouço isso.
É.
Complicado. 12:52, temos mais mensagens de ouvintes?
Boa tarde, é o Márcio, morador do Malhado em Léus. Deixo aqui minha indignação com o atendimento pediátrico, né, no Hospital Vida Memorial, que agora virou...
HSB. D.
É, né? Como pode as mães chegarem lá 11 horas da manhã com seu filho doente nos braços e simplesmente a pessoa que atende na recepção avisar que ainda está previsto para o médico chegar 2:30 da tarde? Isso não existe, gente. Uma cidade onde o prefeito é médico, era para ser uma referência em saúde.
Esse é o SUS pediátrico que vocês têm em Ilhéus, né? Que não deveria ser assim, tá? Tava até disse que tinham suspendido, né? Os médicos estavam lá chateados sem receber, disse que tinha suspendido, porque a CESAB nada de fazer repasse, prefeitura também de Ilhéus dizendo que não tinha dinheiro, né? Se já tá tendo atendimento, eu espero que eles tenham recebido. Ou eu quero saber os meus amigos médicos, né? Receberam?
A espera é massacrante, né? Para quem já chega doente ou com um filho doente num hospital desse.
É, com certeza, Marcos.
Tem mais aqui. Boa tarde, Marcos, Kátia. O Binho Lima, da Churrascaria Gabriela, aqui no Banco da Vitória, pede um alô aí a todos que estão trabalhando lá. E manda um alô para a mãe Fátima, lá em Maria Preta, né? São José. Tá mandado o alô.
Pronto, tá mandado aí este alô.
E tem mais, boa tarde, Kátia Marcos, ajude-nos aqui no Banco do Pedro, as ruas que dão acesso à BA estão péssimas. O pessoal do Banco do Pedro também reclamando, Kátia.
Complicado. Ai, ai. Rapidinho aqui uma nota de falecimento, viu? Faleceu o comerciante aposentado José Maria Costa Guzmão, aos 83 anos, ele faleceu hoje às 6:58 da manhã. Ele estava internado desde o dia 12 de março. O José Maria estava internado desde o dia 12 de março no Hospital São José, em Ilhéus, após sofrer fratura no braço direito Ele foi submetido à cirurgia, foi levado à UTI por precaução e devido às comorbidades, o estado de saúde dele complicou e ele não resistiu e há uma parada cardiorrespiratória. Então, o senhor José Guzmão é pai de Emílio Guzmão, né, do blog do Guzmão.
Sim.
É, além de deixar outros filhos, né? José Maria deixa os filhos Thales, Marcos, Ivonete e Emílio Guzmão, que é do blog do Guzmão. É, o velório começou, né, então, no SAF, no bairro da Conquista, aqui em Ilhéus, às 11h30 da manhã de hoje. O sepultamento será às 5 da tarde, também de hoje, no cemitério São João Batista, perto da entrada do bairro do Nelson Costa, na zona sul de Ilhéus. Então, nossos sentimentos ao Emílio Guzmão e toda a sua família pela perda do senhor José Guzmão.
É, nossas condolências aqui da Gabriela FM, um abraço fraterno a todos os familiares e amigos aí.
Com certeza. 12h55, vamos de informações, por gentileza. Marcos Bezerra, o que diz aí o governador Rui Costa sobre essa questão do uso obrigatório de máscaras na Bahia?
O governador voltou a dizer hoje, terça-feira, que optou pela cautela na tomada de qualquer decisão sobre a flexibilização do uso de máscaras na Bahia. O petista atribuiu a postura ao número de casos de Covid-19 no estado, que gira em torno de 1.500 pessoas e os 100 pacientes internados em leitos de UTI. Segundo ele, os números de pessoas infectadas com a doença pode ser ainda maior que os identificados nos registros oficiais. Isso significa que o vírus ainda está circulando, já que os municípios não estão mais fazendo exames. Significa que o número pode ainda ser maior que esse. E graças à vacina, os efeitos são mais leves, justificou. De acordo com Rui, o governo vai ter calma. Vou aguardar os números baixarem para que a gente possa tomar uma decisão contra o uso da máscara. Recentemente, cidades como Feira de Santana, Porto Seguro e Vitória da Conquista retiraram a obrigatoriedade da utilização do equipamento de proteção em espaços abertos sobre o assunto. O gestor preferiu não se posicionar, defendendo que não queria criar polêmica em torno disso. Farei quando entender que é seguro para a população. Se algum prefeito considera seguro, ele está tomando a medida. Acho que ainda não há segurança, então vou esperar para ver se os números caem, complementou. Lembrando que o julgamento do Supremo dá autonomia para que esses entes da federação possam deliberar sobre esse assunto, né?
Então tá aí, a gente vai continuar acompanhando, né? 12h57, direto ao noticiário nacional. Olha, o Bolsonaro deixa o hospital após ser internado com dores abdominais. O presidente Jair Bolsonaro recebeu alta do Hospital das Forças Armadas na manhã de hoje, após ser internado na noite de ontem com dores abdominais. O médico do presidente, o Dr. Antônio Macedo, informou que o presidente melhorou e ninguém da equipe médica de São Paulo precisou ir a Brasília. O Bolsonaro deu entrada no início da noite de ontem no Hospital das Forças Armadas para realizar uma bateria de exames. Segundo auxiliares palacianos, o presidente sentiu desconforto abdominal durante a tarde e, por isso, se dirigiu à unidade de saúde. O objetivo era constatar se houve nova obstrução intestinal, como a apresentada pelo presidente em janeiro deste ano. Mais cedo, ele tinha sido atendido no Palácio da Alvorada, né, ontem, por sua equipe médica, que entrou em contato com os profissionais que o atendem em São Paulo, caso fosse preciso transferi-lo. O Bolsonaro era esperado no evento de filiação dos ministros Tarcísio Freitas e Damares Alves no Republicanos. E aí o presidente da legenda, Marcos Pereira, anunciou que a ausência seria por conta de dores abdominais, tá? 12h58, vou resumir aqui o noticiário internacional, tá, Marcos? Sobre essa guerra aí da Rússia contra a Ucrânia. Olha, a Ucrânia pede garantias por neutralidade. A Rússia diz que vai reduzir a ação militar em Kiev, capital da Ucrânia. Chefe da agência nuclear da ONU está na Ucrânia para negociações sobre segurança de usinas. Postura de Biden impede que os Estados Unidos sejam mediadores da guerra, diz especialista. Como 9 palavras improvisadas de Biden podem afetar a guerra, tá? Então, inclusive tem uma informação aqui sobre que vem da Arábia Saudita, que o ministro diz que segurança energética do país é ameaçada por ataques. Vamos continuar aí acompanhando, então, todas essas questões aí envolvendo essa guerra, né? Triste, infeliz guerra, né, Marcos? Da Rússia contra a Ucrânia.
No nosso WhatsApp, Kátia, boa tarde, Kátia, Marcos, me chamo Mariane, sou universitária da UESC. Gostaria de informar que não está tendo ônibus a partir das 22 horas para Olivença. O último ônibus está passando 21h25. Estamos à mercê, sem poder ir para a universidade, né, para a UESC, por conta que quando saímos já não tem mais nenhum transporte. Por favor, nos ajude. Desde já agradeço.
Então tá aí, né? Agradecendo essa questão. Olha, o pessoal do que precisa de ônibus em Ilhéus, gente, a situação é mais complicada do que se imagina, viu? Muito complicada mesmo. Ai, ai. Ó, rapidamente, ontem a gente comentou do ocorrido lá no Oscar, né? Que o Will Smith se chateou com que o Chris Rock, né? Comentário bobo, infeliz, que ele fez sobre a mulher dele. E acabou dando um tapa, né? O Will Smith deu um tapa no Chris Rock. E aí o Will Smith, Marcos, se desculpou, tá? Uhum. Por tapa durante a cerimônia do Oscar. Então ele fez, né? O Will Smith fez um post no Instagram dele ontem, pedindo desculpas pelo tapa em Chris Rock durante a cerimônia do Oscar. E disse: violência em todas as suas formas é venenosa e destrutiva. O meu comportamento no Oscar de ontem à noite foi inaceitável e imperdoável, disse aí o Will Smith. Ele se desculpou diretamente a Chris Rock, à academia, aos produtores do evento e a todos que assistem em todo o mundo. Complicado. 1h, então nós vamos finalizar a edição desta terça-feira do Jornal do Meio Dia, dia 29 de março, agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Desejamos a todos uma ótima tarde de paz e tranquilidade, se Deus nos permitir. Amanhã retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio Dia, que é um oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Rede UniFTC, você em movimento. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá, onde você encontra o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. Marcos, boa tarde para você, boa tarde a todos os ouvintes e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você, ouvinte, também, que acompanhou o Jornal do Meio Dia. Já já tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.